a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
Olá, meus queridos amigos, irmãos e irmãs amigos da Rádio Brasil Espírita. É uma maravilha, é uma grande, grande satisfação podermos estar todos juntos aqui em mais uma quarta-feira, através, né, das ondas da comunicação, das possibilidades que nos traz a tecnologia e a nossa Rádio Brasil Espírita. Então, nesse clima já de gratidão, vamos elevar nosso pensamento ainda mais, mentalizar o nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, e agradecer a Ele por tanto cuidado, por tantos ensinamentos, por tanto amor, tanta misericórdia para conosco. Agradecendo também a equipe da Rádio Brasil Espírita, que tanto se esforça nos dois planos, né? Tanto a equipe espiritual como a equipe encarnada aqui no plano físico. Nossa gratidão a todos eles. Vamos então, nesse momento, como sempre fazemos, fazer a leitura de preparação. E nós estamos utilizando o livro Vibrações de Paz em Família. Como vocês sabem, né? De autoria espiritual da irmã Hermãs do Fogo, psicografado pelo médium Wanderley Oliveira. Hoje nós estamos no capítulo 6 da segunda parte deste maravilhoso livro. O título, olha só, já que nós estávamos expressando gratidão, veio o título Graças a Deus. Que maravilha! Então o capítulo 6 tem a seguinte passagem evangélica: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essas palavras são de Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E a irmã Sidofo nos trouxe o seguinte: paciência com os exigentes, mas também com suas cobranças. Atenção com os mais distraídos, todavia carinho com seus descuidos. Valorização e incentivo aos outros, entretanto, perdão e entendimento para suas falhas. Tolerância com os equívocos da conduta alheia. Contudo, compreensão com a falta de vigilância e atitudes de inconsciência. Ame e ampare sempre quando a vida convocar a abrir braços para as necessidades dos outros. Não deixe de conceder a você os exercícios de abençoar e entender seus erros, usando sempre a arte do recomeço com ânimo e gratidão pelas vitórias já alcançadas. O erro, quando aparece, é um lembrete oportuno para que não se esqueça o quanto ainda precisa avançar e caminhar com amor e conciliação em sua vida interior. Render graças significa agradecer pelos favores e recursos recebidos. Acredite que, mesmo as dores e dificuldades fazem parte da ação divina pelo seu bem. Cuide dos outros e igualmente de você, dando graças sempre, mesmo quando a sombra da imperfeição turvar sua paz ou tirar seu sossego. As graças que dispensar nos caminhos do próximo devem constituir roteiros vigorosos como agir, sobre como agir também consigo próprio. Olha só, pessoal. Então vamos dar graças sempre, né? A Deus, vamos agradecer a Jesus, a espiritualidade superior, todos, né, envolvidos no que nós somos, no que nós recebemos. E então, olha que frase, né? Não tem como não repetir. O erro, quando aparece, é um lembrete oportuno para que não se esqueça o quanto ainda precisa avançar e caminhar com amor e conciliação em sua vida interior. É isso que nós precisamos ter em mente, né? Nós estamos numa fase de crescimento, de evolução? Sim, mas é uma frase também de aprendizado. Vamos aprendendo, praticando, vivenciando e às vezes ainda errando. Sim, errando. E precisamos muitas vezes desses erros, né? Porque é muitas vezes errando, caindo, que a gente vai parar, vai refletir. É quando nós muitas vezes vamos aprender a ressignificar as dificuldades, né? Ressignificar as aflições, para tirarmos dela exatamente o lado positivo, qual seja o aprendizado, a lição que eles nos trazem. É a certeza de que estamos nos fortalecendo, de que antes, diante de tais obstáculos, ou obstáculos na mesma dimensão, dificuldade, nós caíamos. E hoje nós já estamos ultrapassando-os. Ou pelo menos estamos levando quedas diferentes, não é? Diferentes. Isso porque nós já aprendemos. Então, algumas dificuldades são mais duradouras, justamente para que nós conheçamos todas as suas facetas, todos os seus lados, e nos edifiquemos, nos fortaleçamos diante desses problemas, diante dessas aflições. E vamos lembrar, nada, nada acontece sem a permissão de Deus. E como nós somos filhos seus, como nós somos criaturas suas, e Ele, sabedoria excelsa, misericórdia, justiça e amor infinito, não permitiria que nada nos acontecesse que não fosse para o nosso crescimento, mesmo que, às vezes, pareça doloroso, mesmo que nós soframos com aquelas dificuldades, com aquelas quedas, mas elas nos serão úteis. Podem não parecer a sua utilidade no momento, mas nós vamos identificar essa utilidade. E vamos, enfim, agradecer por esses desafios, por essas dificuldades. Então, que capítulo maravilhoso, né? Só o título, graças a Deus, olha só. Pois bem, vamos então à nossa leitura e o culto ao Evangelho no nosso lar. Nós estamos no capítulo 8, cujo título é Bem-aventurados os que têm puro o coração. E nós já fizemos a leitura dos subitens 1 até o 4. Hoje nós faremos a leitura e as reflexões do subitem 5, 6 e 7. Olha, pessoal, e o título desses subitens é Pecado por Pensamentos, Adultério. E iniciamos a leitura com uma passagem evangélica também. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquela que houver... Perdão, pessoal, eu vou reler. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Palavras de Jesus que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Olha só, que alerta que Jesus nos faz. E como foi oportuno, né, como foi bem trazido aqui pelos Espíritos no livro endereçado a Kardec, né, ou melhor, endereçado a nós, através de Kardec, no capítulo em que fala da pureza do coração. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E aí nos vem essa lição de Jesus, que se nós pensarmos em algo que não é positivo, em algo que é errado, em algo que nos faz mal e faz mal ao próximo, nós já estaremos em adultério. Vejamos então o que tem de explicação. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, no sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo, nesta passagem: porquanto, se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Palavras também de Jesus, que estão no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38. Nós sabemos, pessoal, que essa realmente, o significado dessa palavra é bem mais amplo, né? Não é só adúltero ou adulterar um relacionamento, né? Um casamento, um relacionamento de uma forma geral entre duas pessoas. Nós vimos, né? Ouvimos muitas notícias sobre a adulteração de combustível, ou seja, colocar substâncias estranhas dentro do combustível para, com isso, oferir lucro mediante fraude. Por isso aí, adulterar, fraudar. Nós, lamentavelmente, escutamos em vários outros sentidos, até mesmo de medicamentos. Olha que coisa lastimável. Então, voltando aqui à leitura, fiz esse comentário somente para mostrar como é amplo o sentido dessa palavra adulterar ou adulteração. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Olha só o quanto nós temos que refletir e passarmos a nos policiar mais, orando e vigiando. Não precisa uma pressa, não precisa entrarmos numa neurose de nos purificar, não. É gradativo. Nós precisamos de tempo, nós precisamos exercitar o pensamento. Mas antes de chegarmos a exercitar o pensamento, nós temos que aprender a educar os sentimentos. Como é que nós estamos reagindo ao que ouvimos, ao que vimos, ao que sentimos? É o sentimento. Quando conseguirmos educar o sentimento, quando conseguirmos purificar esses sentimentos, nós, muito mais facilmente e rapidamente, conseguiremos controlar e educar os pensamentos. Porque antes de pensarmos, nós sentimos. E é muito importante. E veja como foi explicado. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então Jesus disse: quem tem puro coração já vai condenar o pecado e não vai pensar em praticá-lo. Não vai desejar. Não apenas um adultério no sentido homem-mulher, violação de matrimônio e relacionamento, mas no sentido de matar. E dentro desse sentido, matar, ser violento de qualquer forma, fisicamente, moralmente, né? Agressão verbal, temos que controlar. No sentido de desonrar pai e mãe, olha só, aí está um grau quase máximo de ingratidão, de falta de respeito, não é? Então é uma série de sentimentos e pensamentos que nós ainda incorremos. E que nós só iremos nos livrar disso quando purificarmos o coração, educarmos os sentimentos. Aí não vamos mais pensar em agir de forma violenta, de forma agressiva, de forma que magoe o outro, de forma que macule relacionamentos, não apenas conjugais, mas de amizade mesmo, de fraternidade. de faltarmos com a verdadeira caridade, praticarmos a caridade apenas para aparecer, para nos enaltecer, ou seja, permitindo que a mão direita veja o que a mão esquerda está fazendo e divulgue, não apenas veja, não é? Mas mostre. São adulterações e são elas que nós deveremos evitar ao máximo, o quanto que pudermos. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Olha que pergunta, já é o subitem 7. Sofrem as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? E eu vou perguntar, vou me arriscar a falar aqui: será que o pensamento não surte nenhum efeito? Ao pensarmos, nós já estamos vibrando, né? Nós já estamos emanando energias compatíveis com aquele pensamento, que por sua vez é oriundo do nosso sentimento. Olha que coisa complexa. Mas vamos à leitura. Cumpre se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo, é, pois, tão culpado quanto o seria se o cometesse. Olha só, né? Nós temos que gradativamente controlarmos os nossos instintos, sentimentos, pensamentos, para depois palavras e ações. Ainda assim, olha o alerta feito aqui: se você inicia, se você não freia a ideia nem o pensamento, mas você não consegue praticar aquele desejo de fazer um mal, não por sua vontade, mas por não ter conseguido concluir aquela ação, o efeito será o mesmo que se o tivesse consumado a ação. Olha que interessante, que alerta maravilhoso nós estamos recebendo hoje. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e do pensamento do homem. Meus queridos amigos, uma maravilha, que alertas, que orientações tão boas. Então vamos orar e vigiar. É isso mesmo. Vamos vigiar os nossos sentimentos, vigiar os nossos pensamentos e controlar daí nossas ações, nossas palavras. Aquele que já nem pensa em determinados atos maus, já há progresso realizado, como foi dito. Naquele a quem essa ideia ainda aparece, mas ele a repele, há um progresso em vias de realizar-se. Mas infelizmente naquele que ainda pensa no mal, e esse mal o satisfaz, o traz prazer, esse ainda está muito necessitado de oração, de autovigilância, de um autoconhecimento e reflexões, sobretudo, de muito, muito, muito evangelho, relembrando os exemplos de Jesus, as palavras de Jesus e todos os ensinamentos sobre o que é a caridade, a fraternidade e o amor universal, o amor que faz de todos nós, né? Muito embora nos esqueçamos às vezes, mas é o amor por conta de sermos todos irmãos, todos filhos de um único Pai, de um único Criador. Agradecemos nesse momento por esses ensinamentos. E mais uma vez, como sempre venho fazendo, conclamo vocês a fazerem uma releitura do que nós lemos aqui, para que possam fazer suas próprias reflexões, para que possam reforçar na mente e no coração esses conselhos, essas orientações. Então, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, subitens 5 ao 7. Vai ser muito proveitoso, muito mesmo. Então vamos, nesse momento, agradecer a essa equipe espiritual que nos acolhe nesse momento, que está na nossa casa, que está em nossa companhia, onde quer que estejamos ouvindo este Evangelho. Agradecer pelos cuidados que estão tendo conosco, aplicando um passe espiritual nesse momento, dando a rotação perfeita nos nossos chakras, alinhando todos os nossos níveis, subníveis, nos deixando em equilíbrio. Obrigado a esses irmãos trabalhadores da luz. Obrigado pela fluidificação que eles fizeram na nossa água, que iremos sorver logo em seguida. Obrigado por terem trazido a esse encontro irmãos desencarnados, necessitados de ajuda, tanto quanto nós estamos. E assim, juntos, compartilharam conosco esse aprendizado. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Pois bem, meus queridos irmãos e amigos da Rádio Brasil Espírita, desejo a todos vocês uma excelente semana, a partir desta quarta-feira, esse nosso encontro. Para mim, a semana está começando agora, depois dessas palavras, dessas reflexões, junto com vocês. Estaremos juntos, na próxima quarta-feira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. Sempre encontro a ti, estás no céu, na terra onde for. Se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal.
Você escutou pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.